partir de agora, meia hora com o doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento, Qualifoco Serviços. Cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista. Tudo em material de limpeza e elétrica. Com os melhores preços do DF. Empresta Capital. Empréstimo consignado em folha. Com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos. Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo. A melhor proteção para o seu patrimônio condominial. Síndico House, a solução para síndico profissional de seu condomínio. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra.
Boa noite, Brasília. Está no ar mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio pela Rádio OK FM. A equipe já está escalada com Larissa Carcur, Marco Antônio e Jader Nogueira para trazer para você, síndico, muito conteúdo condominial. E vamos começar.
Destaques do programa.
No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto: assembleia aberta ou em sessão permanente? Saiba como e quando usar essa alternativa polêmica.
Nas notícias condominiais desta semana, esse é o nosso destaque. Mulher põe fogo em kitnet no DF para provocar vizinho, afirma zelador.
No Conexão Jurídica desta semana, com o Dr. Rodrigo Carpati, nosso bate-papo será sobre o dever da condomínio de pagar condomínio de unidade até a entrega das chaves.
Aconteceu no condomínio. Bandido fantasiado arromba e furta prédios em São Paulo.
Doutor Condomínio entrevista ao vivo o representante da Associação Administradora do processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e RTV. Programa Seja Digital, para falar sobre o desligamento do sinal analógico de TV em Brasília e, a partir de outubro de 2016, o impacto para os condomínios.
No Sexto Sentido, com Larissa Carcur, a matéria em destaque é a seguinte: otimização de vagas. Serviço ajuda, inclusive, a melhorar espaço de manobras dos veículos.
Boa noite, a minha equipe. Boa noite, Larissa.
Boa noite, doutor Condomínio. Boa noite a todos.
Boa noite, Marco Antônio.
Boa noite, doutor Condomínio. Boa noite aos nossos ouvintes.
Muito bem. Boa noite, Jader.
Boa noite.
Liga o microfone, Jander. Bom, o Jader está sem microfone. Está incomunicável. Mas tudo bem. Vamos lá. E se você está ligado aqui no Meia Hora, não esqueça de que você pode participar com a gente ao vivo, mandando sua mensagem ou a sua dúvida pelo 9211-9441.
Agora, dica do Doutor Condomínio.
Bom, a dica dessa semana é o seguinte: a molecada no seu condomínio está fazendo bagunça, a galera está desorganizada. Então a gente vai soltar aí uma dica muito legal para você sobre síndico mirim. Presta atenção.
A ideia surgiu porque nós temos um condomínio com muitas crianças e eu estava pensando numa forma de fazer com que as coisas funcionassem dentro do condomínio, né? Que parasse, diminuísse a pichação, diminuísse as reclamações de campainha. E aí eu tive essa ideia de eleger as próprias crianças para síndico. E que funcionou muito, porque eles mesmos começaram a tomar conta deles.
Eu acho legal ter aquela função de as crianças não tirarem a planta, ficarem na parede e não baterem na porta dos outros. Eu falo, pô, gente, não joga bola, senão não vai ser síndico mirim de novo. E a tia Mônica vai ficar anotando a gente.
E todo mundo quer ser síndico mirim?
Todo mundo. As meninas, a mesma coisa que eu faço com os meninos.
E o assédio delas aumentou depois que você virou síndico mirim?
Aumentou.
Pra ser síndico tem que gostar, né? Primeiramente, do ser humano, porque você lidar com personalidades tão diferentes, é complicado, né? Então tem que ser uma pessoa que tenha um domínio, né? De situação, que tenha um domínio próprio. Jamais ser grosso, jamais xingar, que é feio, que a gente tem que respeitar, que embora o amiguinho esteja fazendo algo de errado, que às vezes nós adultos também fazemos coisas de errado, mas a gente tem que saber chegar, a gente tem que saber conversar e dizer que não pode, que é errado, que é feio, né? Que a gente tem que fazer do local onde a gente mora um ambiente saudável.
E onde você anota?
Nesse bloquinho que eu anoto as pessoas que fazem coisa errada.
E no fim do mandato, o que que acontece?
A gente ganha essa motocicleta com a nossa foto.
É isso aí. Se você tá com a baderna aí no seu condomínio, se a molecada tá tocando terror, eleja um síndico mirim, que ele vai organizar a bagunça no seu condomínio. Pode ter certeza, quando se dá essa responsabilidade à molecada, eles mesmos se organizam e a bagunça tende a se organizar.
Quiz Condutor Condomínio, um oferecimento JR Office, menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Muito bem, se você quiser ganhar os nossos brindes aqui no Meia Hora, responda ao nosso quiz dessa semana. As atas das assembleias precisam obrigatoriamente ser registradas? Sim ou não? Essa é a pergunta que está no ar, no 9211-9441. Responda e concorra àquela linda, famosa e tão desejada caneca aqui do Meia Hora.
E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo condominial, acessando o site doutorcondomínio.com. E se você perdeu algum dos nossos programas, lá no site você se atualiza e fica em dia com seu Meia Hora.
Isso aí. E se você está ligado aqui com a gente, que você está, eu sei que muitos estão, não se esqueça, manda um zap, olha aí o zap tocando, 9211-9441, responda a nossa pergunta e participe com a gente.
Tema do dia, com o Doutor Condomínio.
Um oferecimento Qualifoco Serviços, líder em terceirização de mão de obra, cuidando de pessoas, da conservação, segurança e limpeza de seu condomínio. 3327-3336. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica para o seu condomínio. 3573-1234.
Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a Assembleia Aberta, ou permanente, né? Cada um chama de um jeito. E como saber usar essa alternativa que é muito polêmica. Sabemos que em condomínios, a pauta sempre se decide pela Assembleia. Mas quando o assunto é urgente ou pede um quórum específico, por que não consegue, que não se consegue atingir? Então, em muitas situações, assim, pode-se usar o recurso abrir a Assembleia ou torná-la uma sessão permanente. O recurso polêmico é muito polêmico, mas não é ilegal, uma vez que a lei não proíbe esse tipo de artifício e pode ser uma alternativa para casos específicos, né, Larissa?
Pois é, doutor Condomínio, eu acho esse assunto, é essa palavra, polêmico.
É.
Porque alguns especialistas concordam e outros não, né?
Pois é, essa questão da Assembleia Aberta ou Permanente é como o texto aqui diz, né? Não existe ilegalidade, não existe nenhuma letra na lei que diga que é proibido, que não pode se. As convenções dizem você que o condomínio deverá convocar uma assembleia. Ela não diz se ela tem que ser, fala se ela é ordinária ou extraordinária, não se ela deve ser aberta, fechada, se ela deve ter início. A gente até tratou aqui, né, um tempo atrás,
sobre a
temporização da assembleia. Outra questão que não tem nenhuma
regra definida.
Então, o que não é proibido é permitido.
Mas,
né?
Então, alguns especialistas falam que deixar a Assembleia em aberto é um curso natural, que no próprio momento da Assembleia isso é constatado. Olha, gente, o horário já está tarde, a gente ainda não conseguiu chegar a um consenso, vamos escutar um novo especialista. E aí, naturalmente, a Assembleia propõe deixar a reunião em aberto.
É, exatamente. Não é usual, né? Não é uma prática comum você trabalhar com a Assembleia aberta, mas essa possibilidade existe. E eu tenho aqui até, inclusive, uma questão aqui, ó. Se durante a Assembleia não se chegar a um acordo sobre o que será decidido, ou se o número de presentes não é o suficiente para atingir o quórum necessário, presidente da mesa pode perguntar aos presentes se desejam deixar a Assembleia aberta até que se torne, até que se tome uma decisão ou até que o quórum necessário para executar a alteração desejada seja alcançado. É o que você acabou de falar.
Mas esse tipo de artifício, doutor Condomínio, ele deve ser um assunto que esteja totalmente pacificado no condomínio.
Sim. O que seria um pacificado?
Todos estejam de acordo com isso e que compreendam o porquê desse tipo de artifício, né?
E normalmente as assembleias, quando, que a gente já disse que são raras, mas quando são convocadas, se pede um prazo máximo de 30 dias. Porque passou disso, a gente não vira uma assembleia, né? Vira uma novena ou qualquer coisa desse tipo. Né? Aí pá, extrapola todos os limites.
Por isso que muitos especialistas acham um pouco complicado. Né? Alguns até falam que é uma sessão que pode abrir possibilidade de confusão, fraude no resultado.
Por isso que não é aconselhável se fazer assembleia aberta quando se trata de prestação de contas, de eleição de síndico. É aquela questão da polêmica. Tema polêmico tem que ser resolvido no dia da assembleia.
Exatamente.
Essas questões aqui são para deliberações, tipo uma obra. É uma situação que envolva um quórum específico.
Pois né? Mas assim, até com relação a quórum específico, eu até concordo um pouco com esse pensamento, doutor Condomínio. Eu aconselho que essa votação seja feita e preenchida através de procurações, conforme a convenção.
Pode ser.
Entendeu? Para que não, realmente não deixe brecha nenhuma para algum tipo de questionamento futuro.
Mas às vezes, Laís, o que acontece? Mesmo com as procurações, quando depende de um quórum específico, né? Porque não necessariamente essas assembleias abertas, elas são prorrogadas para atingir um quórum. Às vezes é pelo andar, o horário, né?
Sim. A
semana passada mesmo a gente teve uma assembleia que terminou às 2:30 da manhã.
Caraca!
Por quê? A pauta era muito extensa, né? E aí o presidente da mesa já estava dormindo sob os papéis. E aí não dá, tem que parar.
Mas é por isso, né? A orientação no momento de montar um edital. Porque cada item é discutido no mínimo em 30, 40 minutos.
Pois é, mas aí se o síndico que é esperto e ouve o meia hora, ele vai saber disso, né?
Exatamente.
Temporizar a pauta, que é uma questão que a gente já tratou.
Exatamente.
Aqui. Que é uma dica assim, sensacional, porque isso já deixa a coisa definida, clara, temporizada. Então não se vai tratar mais do que isso, porque senão você vai desrespeitar a pauta. Então isso é uma saída muito legal.
Eu acho que a assembleia aberta, ela tem que ser a última das opções. Ela pode ser, é um recurso que existe, mas o síndico não usar isso como regra.
Seria como casos excepcionais, né?
Casos excepcionais.
E sempre, Marco, evitando a questão de atingir o quórum. Porque
perfeito.
O judiciário não, daqui a pouco eu vou ler uma jurisprudência aqui, que o judiciário não entende que você deva abrir uma assembleia, quer dizer, o judiciário não tem nada pacificado, algumas decisões vão nesse sentido. Que quando você abre uma assembleia para atingir o quórum, aí o judiciário entende que isso não seria o mais adequado. Ele consegue entender e compreender o encerramento de uma assembleia
por causa de horário.
Por causa de horário.
Perfeito.
O avançado.
Por falta de detalhes técnicos para você convocar um perito naquele assunto.
Se o assunto requer algum profissional habilitado que vá dar uma opinião e que vai conduzir uma decisão da assembleia.
E mais uma vez, que seja um consenso comum entre os condôminos, para ninguém levantar nenhum tipo de...
Perfeitamente.
Até porque, Larissa, entre os especialistas não há consenso.
Exatamente.
Uma parte entende que ela é legal, outra parte entende que ela não é legal, e eu entendo que ela seria mais adequada, não vamos falar de ilegalidade, porque não existe proibição.
Exatamente.
Em lei, ela é mais adequada nessas situações de que a Assembleia já avança um horário muito, muito durante a noite, aí fica todo mundo cansado e aí não dá para realmente estender. Agora, o que eu falei para vocês sobre o julgado? Olha o que o STJ falou. A Assembleia, na qualidade de órgão deliberativo, é o palco onde, sob os influxos argumentos e dos contra-argumentos, pode-se chegar ao voto que melhor reflita a vontade dos condôminos. E, portanto, não é de admitir-se a ratificação posterior para complementar quórum eventualmente não verificado na sua realização.
Exatamente.
Então, o que o judiciário está querendo dizer com isso? Se for uma assembleia para atingir quórum,
provavelmente...
Pode ser anulada.
Pode ser anulada. Perfeito. Agora, se for uma assembleia por causa de horário, aí o judiciário provavelmente vai entender que isso é legal. Bom, não, como a gente já falou, não é ilegal, não existe legalidade nenhuma nisso aqui.
Mas tem um cuidado ao deixar uma assembleia aberta.
Sem dúvida, sem dúvida. E tomar todas as precauções na hora que essa assembleia, eventualmente, se necessário for, que ela seja aberta, né? Tomar o cuidado para que lá na frente, quando fechar ela, com a data anterior, não com a data atual, para evitar, né, duas datas, isso aí.
Exatamente.
E também uma outra questão, pode haver impugnação? Pode, o nosso ouvinte está se perguntando lá, né? Pode haver, lógico, todas as assembleias podem ser impugnadas por quaisquer motivos que sejam, né? Então a gente tem que tomar cuidado de fazer tudo da forma, respeitando a convenção do condomínio e dentro de uma razoabilidade, né? Porque
exatamente,
tudo você faz sem razoabilidade.
Porque os juízes, eles estão muito divididos. Né?
Divididos e porque não existe nada previsto.
Né? Exatamente.
Então, eles vão interpretar o caso específico.
Exatamente.
Que tiver, especificamente do que estiver acontecendo. Então, fazer a coisa certinho e sempre procurar trabalhar nessa assembleia aberta ou permanente, né? Que alguns chamam aberta e outros permanente, somente numa extrema necessidade.
Exatamente.
Ok? Era isso.
Elétrica e Hidráulica Dois Irmãos, tudo em manutenção para sua casa ou seu condomínio. Os melhores preços e produtos da cidade. Rua 12, Vicente Pires, 3397-2217. Ligue lá e diga que você ouviu a promoção aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio.
E você tá ligado aqui no Meia Hora e não se esqueça de participar com a gente ao vivo mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. 9211-9441, vou repetir, 9211-9441 e ainda concorrer a muitos prêmios. E fique por dentro em tudo que acontece no mundo condominial acessando o site do doutorcondomínio.com. E se você perdeu algum dos nossos programas, lá no site você se atualiza e fique em dia com seu Meia Hora, hein?
Esse cara sou eu.
Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio.
Jader Nogueira, o nosso mudinho de plantão. E aí, Jader?
Opa, agora a gente tá no ar, tá todo mundo ouvindo bem. Então agora eu posso falar boa noite, pessoal.
Boa noite, Jader, com 20 minutos de atraso, mas vamos lá.
É.
Diga aí, Jader.
Opa, o WhatsApp aqui não para de tocar, viu?
Vamos lá.
E você que tá com sua dúvida, manda agora que, quem sabe, no segundo bloco a gente consiga responder.
Muito bem.
O Doutor Condomínio, tem aqui uma pergunta polêmica, que o síndico pediu para que não fosse divulgado o nome, mas vamos lá.
Ai, meu Deus.
Vamos lá. Preparado?
Totalmente.
Doutor Condomínio, usei o dinheiro da taxa extra para custear as despesas mensais e agora estou sendo cobrado do saldo para fazer a obra.
Certo.
Sei que me compliquei, mas como eu saio dessa? Complicado, né?
A situação é difícil, hein? É difícil. Se ele usou a taxa extra para outros fins, provavelmente ele vai ter problema. Provavelmente ele vai ter problema.
Ele tem que ver alguma forma de repor esse dinheiro, nem que saia do bolso dele, porque a partir do momento que ele tomou essa decisão, sabendo, né, que estava errado, eu acho um pouco complicado.
Então, assim, os objetivos das arrecadações do condomínio tem que ser respeitado. Se foi taxa extra, tem que ser para o fim de obra, de benfeitoria. Se ele desviou, eu acho que é melhor ele fazer a recomposição, fazer uma assembleia, porque se ele desviou é porque ele não tinha dinheiro ordinário, né? Faça uma assembleia, ajeite o seu orçamento e volte e reponha esse recurso, porque senão você está sujeito a devolvê-lo.
Exatamente.
Vamos lá, mais uma, Jade.
Opa, vamos lá. Doutor Condomínio, também esse aqui é financeiro, hein?
É só no dinheiro.
Doutor Condomínio, destituímos a síndica do cargo há mais de um mês e ela não devolve os cartões de banco, talão de cheques do condomínio, além de ocupar dois cômodos em área comum. O que devemos fazer? Esta pergunta foi do nosso ouvinte Antônio Carlos, morador de Samambaia, DF.
Bom, o fato dela não devolver chaves do condomínio, documentos do condomínio, isso é apropriação em débito.
Não, né? O pior é
e ocupar, cartão. É, cartão, isso tudo. Muitos síndicos, às vezes, se apegam ao cargo, né, e não devolvem achando que aquilo é deles. Então, isso é apropriação em débito. Tome muito cuidado com isso. A documentação tem que ser devolvida, plenamente devolvida. Depois, se quiser questionar judicialmente, olha, eu fui injustamente retirado do cargo, mas isso dentro do âmbito jurídico, não retendo. O fato de ocupar cômodos é muito simples, é notificá-la, se ela não fizer a desocupação desses cômodos que ela está usando, a área comum em detrimento dela própria, faz-se a retirada dos bens e coloca à disposição. Diga-lhes.
E com relação à documentação e documentos bancários do condomínio, é notificação extrajudicial.
É, e se assim mesmo ela insistir em não devolver, existem procedimentos judiciais, né? Busca e apreensão.
Exatamente.
E o lucro cessante, que é responsabilizá-la por eventuais multas e juros que o condomínio venha a pagar.
Última dica. E para o novo síndico já cancelar os cheques ou trocar senha, né? Para que ela não tenha mais acesso.
Exatamente.
Não cabe um 190 aí não, doutor Condomínio?
Na verdade é apropriação em débita, né? É apropriação em débita, mas assim ela vai acabar devolvendo. Ela vai acabar devolvendo.
Tá bom.
Se um condomínio está com as prestações de contas atrasadas, inadimplência muito alta, a JR Office resolve tudo isso para você, síndico. Por ser uma referência no mercado condominial há mais de 29 anos, com profissionais preparados para atender todas as demandas de seu condomínio e ainda departamentos exclusivos com personalização de atendimento, sua vida como síndico vai ficar muito mais fácil. E a JR Office oferece ainda a melhor pasta de prestação de contas do mercado, o Office Book com abas inteligentes, sem falar na consultoria exclusiva do Doutor Condomínio, que só o cliente JR Office tem. Não perca mais tempo, traga já seu condomínio para a JR Office. Ligue 3011-7300 ou acesse nosso site jroffice.com.br e solicite uma proposta com uma condição muito especial. Basta dizer que ouviu aqui no Meia Hora com o Doutor Condomínio. JR Office, uma referência em assessoria condominial que se encaixa perfeitamente em seu orçamento.
E agora, brindes e promoções com o Doutor Condomínio.
Muito bem, vamos lá. Elétrica e Hidráulica Dois Irmãos, 3397-2217. Se você quiser ganhar aquele kit famoso de lâmpadas LED da Dois Irmãos, mande um zap pra gente agora aqui, 9211-9441, e diga, Dois Irmãos, ganhar o kit da Dois Irmãos. Ou você vai até a Dois Irmãos amanhã também, é a segunda opção. Chega lá, procura o Flávio e diz assim, Flávio, eu estava ligado no Meia Hora ontem, eu quero ganhar o meu kit. Vai lá que ele vai te dar um kit sensacional.
Notícias condominiais.
Um oferecimento JR Office, a melhor assessoria para o seu condomínio, com exclusividade da pasta de prestação de contas Office Book. Ligue agora, 3011-7300.
Doutor Condomínio.
Diga.
Mulher põe fogo em kitnet no DF para provocar vizinho, afirma zelador.
Mas podia ter botado um biquíni, né? Que provocava mesmo.
Uma mulher de 50 anos, doutor Condomínio, ateou fogo em cortinas e roupa no apartamento onde mora, na Asa Norte, na manhã do sábado, dia 7 de maio.
Meu Deus.
O zelador do prédio disse que ela tem uma relação conturbada com os vizinhos e quis provocá-los. Ele e outros moradores foram até o apartamento ao sentir o cheiro de fumaça. O grupo arrombou a porta, depois de chamar e ninguém atender. E a mulher, sabe como ela estava? Deitada no chão da sala.
E tocando fogo na casa?
É, deitada no chão da sala. E quando ela viu o pessoal entrando, ela fugiu ao ver a porta aberta e não retornou.
Ah, tá.
Tá? Ela estava deitada no chão da sala pegando fogo dentro do apartamento.
Ah, tá.
Quando arrombaram a porta, ela levantou e fugiu.
E foi embora.
Sumiu.
Segura aí a onda aí.
Exatamente. Deixa o fogo com vocês, entendeu? Por sua vez, o zelador utilizou o extintor do prédio para apagar o fogo e chamou os bombeiros.
Olha aí.
Os militares enviaram um caminhão de combate a incêndio, uma ambulância e uma viatura de apoio com 15 homens. Foi feita a perícia para apontar a origem das chamas e também foi realizado um trabalho preventivo para impedir que o fogo retornasse. Ninguém ficou ferido e não foi registrada a ocorrência contra a moradora da delegacia. Ou seja, essa mulher acho que não regula muito bem não, né? que bota fogo no próprio apartamento, entendeu?
E depois fica na sala.
Fica na sala deitada, entendeu? Depois vai embora e não volta.
Sobre essa notícia, Marco, eu apurei um pouquinho essa bem isso. Me parece que não é bem isso. Ela tem algum problema mental, alguma coisa.
Mas com certeza. Nesse sentido, isso que eu tô falando.
Mas assim, parece que ela não morava só, morava com alguém. Essa notícia, ela precisa ser um pouco mais investigada, porque não é tão simples assim.
Certo.
Né?
Mas o que realmente saiu na minha imprensa foi isso, né?
Exatamente. É isso que a gente tem que divulgar.
Exatamente.
O grande sucesso está de volta, com o patrocínio da Folha do Síndico, UNASÍndico 2016, grandes shows corporativos, e olha quem vem por aí.
Ô, alô aí, amigos síndicos de Brasília, aqui sou eu, Saideira da Praça Nossa do SBT, eu vou estar aí, ó, em 2016 no UNASÍndico com você, hein? Vamos junto lá, já, mandar as rezadas lá, bora lá.
Garanta já a sua vaga, unasíndico.com.br.
Muito bem, UNASÍndico 2016, faltam 5 dias para o maior encontro de gestores condominiais do DF em breve do Brasil. E, Marco, você não sabe de uma.
Diga aí.
O Jerry Adriano esteve no Faustão no domingo.
Foi?
Foi, e o Faustão avisou que ele estaria em Brasília. E o nosso e-mail explodiu. O nosso e-mail explodiu.
Não, eu soube o seguinte, que foi a entrevista que eu fiz com ele que explodiu.
Ah, foi, tá. Não, a entrevista que você fez com ele, ele te chamou o SAMU, chamaram, levaram ele, porque a sua cantoria acabou com ele. Viu? Mas é esse, o Mudinho continua firme.
É que nosso querido DJ desliga meu microfone.
É, assim, isso aí. Então, gente, olha só, façam suas inscrições até amanhã. Último prazo para inscrições é dia 17 de maio, amanhã, terça-feira. Nós vamos encerrar as inscrições. Então, você que está atrasadinho aí, você que é aquele brasileiro típico, faça sua inscrição no máximo até amanhã, senão você só vai curtir 2017.
Passa o site de novo, doutor Condomínio.
www, não tem necessidade, né? unasíndico.com.br unasíndico.com.br. Faça sua inscrição rapidinho, porque o prazo está terminando.
E é gratuita, né?
Evento totalmente gratuito. E para só dar um destaque, nós vamos entrevistar daqui a pouco, bater um papo muito legal com a Adriana Albuquerque. Ela já está aqui no estúdio, pronta, com a língua coçando, porque ela fala muito. Já ela vai falar um pouquinho sobre a palestra dela daqui a pouco, pessoal.
Meia Hora com o Doutor Condomínio tem um oferecimento. Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza dos condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. É o mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. Síndico House, a solução para síndico profissional de seu condomínio. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Momento Doutor Condomínio.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, a partir de agora as citações judiciais podem ser entregues diretamente na portaria do condomínio. Isto requer cuidado por parte da administração condominial em repassar o documento em tempo hábil ao destinatário, evitando assim eventuais reparações cíveis e repercussões judiciais pela retenção do documento.
Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica.
Boa noite, Rodrigo Carpati.
Boa noite, Aldo Júnior. Boa noite, Jeder, Marco, Larissa.
Boa noite.
Boa noite. Rodrigo.
Eu informo que estou ansioso para chegar ao UNASÍndico sexta-feira.
Todos nós. Todos nós. Eu já ia te perguntar se você estava ansioso, mas você se antecipou. Somos todos nós.
Foi o Jerry Adriani que falou em Brasília. Fui eu que estou falando aqui em São Paulo.
E tem uma repercussão enorme também. Querido, vamos falar hoje aqui. É dever da construtora pagar condomínio de unidades até a entrega das chaves. Isso é uma polêmica muito grande. Explica isso aí para o pessoal.
Então, a construtora, via de regra, ela muitas vezes insere no contrato que a responsabilidade pelo pagamento daquele condomínio é do morador independente da emissão da posse. Porém, isso não é uma decisão acertada. O STJ já tem sedimentado o entendimento que a responsabilidade do comprador, daquele que adquire o imóvel, é após a emissão da posse. Então, a obrigação do condômino passa a nascer da emissão da posse. Então, independente do momento que a assembleia foi instalada, vai depender do momento que as chaves efetivamente foram entregues, salvo se aquele devedor deu causa ao atraso. Por exemplo, explico, ele comprou financiado e ele está enrolando para pegar as chaves. E daí o condomínio está correndo. Então, nesse caso, a justiça entende que a responsabilidade é do comprador, porque ele deu causa ao não recebimento das chaves ou não entregou algum documento ou financiamento.
Agora, Rodrigo...
Todos os outros casos, Rodrigo, a partir da emissão da posse efetiva, independente do que esteja no contrato, se o contrato dispor de forma diversa, ele não tem valor, ele é nulo.
Rodrigo, está me ouvindo?
Estou te ouvindo perfeito.
Então tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma outra situação de que a construtora fez o contrato... O contrato foi assinado e ela já está cobrando os condomínios anteriores. Anteriores à assinatura do contrato de compra e venda. É um absurdo, né?
É um absurdo. Não obstante o contrato faz lei entre as partes, o consumidor ele deve ficar atento, o condomínio tem que ficar atento ao que ele redigiu, por ser um entendimento pacificado, por estar claro o entendimento do STJ, essa cláusula passa a ser abusiva e não vai em encontro com os tribunais. Então, para que o consumidor não tenha o dissabor de ter que entrar com uma ação judicial para anular aquela cláusula contratual, ele deve sim verificar previamente o contrato. Mas se não o fez, ele pode sim ingressar em juízo, porque é nula aquela cláusula que estabelece que ele tem que pagar o condomínio em prazo anterior ao efetivo recebimento dessa chave.
Rodrigo, Larissa, tudo bom?
Tudo bom, Larissa?
Tudo. Deixa eu te perguntar. Alguns condôminos ligam pra gente perguntando o que fazer numa situação como essa. Se eles devem pagar o que está sendo cobrado de condomínio e depois buscar esses valores serem ressarcidos em juízo ou deixar correr e na ação receber esses valores.
Então, essa é uma pergunta que tem... causado muita polêmica, porque a partir do momento que ele não paga, para o condomínio ele passa a ser uma pessoa que está inadimplente. Para o condomínio não interessa se é a construtora ou se é ele. Então ele passa a ter uma situação desconfortável. Inclusive, por mais que seja proibida a suspensão de utilização de áreas comuns, muitas vezes o condomínio acaba restringindo. Então, se ele tiver a verba para pagar, ele vai receber isso na justiça corrigido e muitas vezes ele pode até receber isso de forma dobrada por ser um valor que ele não poderia ter sido cobrado. Então, o ideal é que, se ele tiver condições, ele pague. Se ele não tiver condições, ele notifique a construtora, constitua ela em mora e lembrando que, perante o condomínio, a unidade está inadimplente. Se ele está ocupando a unidade, passa a não ser problema do condomínio se a inadimplência é daquele que está ocupando ou da construtora. É um problema que tem que ser resolvido entre eles. Então, ele vai ter que ter um pouco de paciência, porque perante o condomínio, aquela unidade vai estar inadimplente. Por isso que a melhor opção é ele quitar, se ele tiver condições, e depois buscar o ressarcimento.
Muito bem, Rodrigo. Então, estamos aguardando você aqui sexta-feira, ao vivo, né, na sua palestra. E muito ansioso aqui, aguardando você, tá bom?
Eu também, quero ver todos, fiquem com Deus e quinta e sexta-feira eu tô chegando aí em Brasília.
Um grande abraço.
Abraço, Rodrigo. Um
forte abraço a todos.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Muito bem, a nossa pergunta dessa semana do quiz é: as atas das assembleias precisam obrigatoriamente ser registradas? Sim ou não? O Marco já está respondendo aqui, mas ele não sabe de nada. Então daqui a pouco a gente vai dar a resposta para você. Entre em contato com a gente no 9211-9441.
Linda e
famosa. Onde concorra aquela linda e famosa caneca que só existe aqui no Meia Hora.
Esse cara sou eu.
Oh, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata.
A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio.
Meu querido Mudinho, você está no ar?
Teste.
Ah, deixa eu ver. Vamos lá. Manda ver que tem dois entrevistados aqui me olhando de cara feia. Vamos lá.
Opa.
Doutor Condomínio, aqui assim, hoje o pessoal tirou para fazer pergunta somente sobre dinheiro.
Só sobre dinheiro, né?
Isso é Vixe. Bom. Vamos lá, dinheiro é sempre bom. Essa pergunta é do Milton Silva, síndico no edifício em Águas Claras. Doutor Condomínio, nossa convenção prevê a cobrança de 5% de fundo de reserva. E o síndico anterior não cobrou. E agora, o que, que eu faço?
Bom, primeira coisa que ele tem que fazer, se está previsto na convenção, é lei. Ele tem que cobrar. Ponto final. Não existe discussão. O percentual de 5% tem que ser incluído na taxa condominial. Óbvio. Agora, a questão anterior vai depender da próxima assembleia, o que é que eles vão decidir, se esse síndico vai ter que ressarcir, o que, que vai acontecer. O importante é que ele daqui para frente, se está em convenção, tem que cobrar e assunto cerrado.
Mais uma?
Vamos lá, mais uma.
Opa! Doutor Condomínio, essa pergunta é do Leonel Arantes, também morador de Águas Claras.
Águas Claras em peso aqui com a gente.
É, o pessoal lá, meu conhecido.
É o Marco Antônio que agita lá. É. Vai lá.
Doutor Condomínio, eu vou montar um curso de gestão financeira para síndico.
Olha aí, tá vendo? Vamos lá.
Doutor Condomínio, se as contas do condomínio forem aprovadas com ressalvas, qual o procedimento para regularizar esta situação?
Vamos lá. Aprovado com ressalvas. As ressalvas têm que ser sanadas junto ao Conselho Fiscal. O síndico tem que responder, reencaminhar essa pasta para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, se entender que estão resolvidas as questões, marca-se uma nova assembleia e ratifica-se essas contas do condomínio e elas vão ficar plenamente aprovadas.
Diga, Larissa. Mas é bom que na assembleia que foi aprovado com ressalva já fique estipulado um prazo para reapresentação dessa documentação.
Muito bem, essa menina caminha fortemente para ser a doutora condomínio.
Já vamos lançar isso aqui, aproveitar aqui a
minha forte a passos largos para isso.
Estou dizendo que não tem mulher no governo do Temer? Aqui também não tem mulher no doutor condomínio.
Me inclui fora dessa.
Se você é síndico, não pode deixar de ler a Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Meu nome é Vanessa Ferreira, sou síndica da 477 Bloco G do Cruzeiro Novo e adoro as matérias da Folha do Síndico.
Faça como nossa leitora e aproveite todo o conteúdo da Folha do Síndico, ficando por dentro de tudo o que acontece no universo condominial. E se você ainda não recebe o jornal impresso, acesse agora o nosso site, cadastre seu condomínio. Folha do Síndico, a informação precisa para a sua gestão, para a sua gestão condominial.
Destaques da Folha do Síndico. Um oferecimento Grupo Grifo. A melhor proteção para o seu condomínio. 3340-7919.
Doutor Condomínio, então vamos às manchetes da Folha do Síndico, né? Perdão dos devedores pode ser a armadilha para os síndicos, é?
Sem dúvida.
Prestem atenção.
Perdoa para ver.
Na coluna Finanças, novo CPC promete maior agilidade na cobrança de inadimplentes. Já na coluna Legislação, aviso prévio, proteção para o empregado e empregador. Na coluna do Doutor Condomínio, a responsabilidade dos porteiros no recebimento de citações judiciais na visão do novo CPC.
Muito importante essa informação.
Na coluna Gabor RH, escassez de mão de obra em condomínios. E na área comum, otimização de vagas. É isso aí.
Muito bem, se você ainda não recebe a Folha do Síndico, mande um e-mail para a gente, acesse o nosso site, aliás, www.folhadosindicodf.com.br e peça o seu exemplar.
E agora, brindes e promoções com o Doutor Condomínio.
Vamos lá. Elétrica e hidráulica, dois irmãos, três kits de lâmpada LED. É com a Elétrica e Hidráulica Dois Irmãos, 3397-2217. Ligue lá e diga, eu ouvi no Meia Hora.
ou mande um zap pra gente aqui, 9211-9441, que o nosso querido Mudinho está atento aqui, né? E vai te dar o prêmio no final do programa, né?
Olha aí, ande logo, porque aqui o WhatsApp não para de tocar, viu?
Muito bem, é isso aí.
A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa. Sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça. Sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condição de mercado imbatíveis, 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800-227-4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas muito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores. Trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital.
Doutor Condomínio Entrevista.
Muito bem, hoje nós vamos falar com Rodrigo Muniz. Ele é técnico, ele é especialista e é o representante da associação, prestem bem atenção no tamanho desse nome, hein? E o tamanho da responsabilidade. Associação Administradora do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, programa Seja Digital, para falar sobre o desligamento do sinal analógico de TV em Brasília a partir de outubro de 2016 e, o que nos interessa muito aqui, o impacto aos condomínios. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite.
Tudo bem?
Tudo ótimo. Melhor agora nessa companhia maravilhosa dessa galera aqui. Opa. Excepcional.
Vamos lá. Rodrigo, conta pra gente aí. A gente está sabendo, está sendo bem noticiado, que em outubro de 2016 o sinal corta mesmo, né? Parece que agora é uma data definitiva, né? Perfeito. E como é que explica pra gente aí, pro nosso ouvinte, o síndico que tá aí ouvindo, que vai ter impacto lá no condomínio, como é que vai funcionar isso aí?
Então, a gente vem acompanhando aí bastante aí, não só os condomínios, mas também consumidor final, assim, e a gente tenta levar essa informação para todo mundo, tá preparado, porque, como você mesmo disse, vai ter o desligamento. Então não tem se, não tem achismo, vai ser desligado. E a gente tá fazendo o trabalho para que seja concluído mesmo. No dia 26 de outubro, é a previsão para ter esse desligamento, como já aconteceu em Rio Verde, que foi uma cidade piloto. Teve um desligamento, teve gente que não estava preparada, mas depois que desligou, correram e aí já estava aquele furdunço no comércio. E aqui em Brasília vai ser diferente, porque os síndicos aqui, alguns que não estão informados, vão atrás da informação e a gente vai sempre levar até o ouvinte, aí o síndico também.
Beleza, Rodrigo. Agora vamos lá na prática. Como é que funciona essa... Pra gente entender, até eu quero entender, né? O sinal vai ser desligado.
Perfeito.
Quem não tiver o receptor, perde o sinal. Como é que vai ser essa transição? Como é que você aconselha o síndico a tratar disso no condomínio, inclusive, né? Inclusive, vocês vão estar na UNA Síndico, né? Lá, dando essas informações para os síndicos, lá, mais de 1.400 síndicos já inscritos. Então, passa essa dica para o síndico. Como é que ele fica para o síndico que deve agir no condomínio com relação a esse desligamento?
Bem, na verdade, esse sistema de coletiva, ele tem por uma antena, inicialmente por uma antena de UHF, né? Essa informação assim, primordial, a antena, muita gente hoje utiliza aquelas antenas espinha de peixe, né? Que é apelidada dessa forma, que são antenas VHF, em algumas situações, pequenas situações, eu vou usar até essa palavra, tem antena que ela é 3 em 1, que é VHF, UHF já pronta para o sinal digital. Mas é bom que o síndico, ele se atente, ele procure o zelador, a pessoa que faz o serviço de instalação para ele, para primeiramente colocar uma antena digital. E essa antena digital, dependendo da localidade, tem que ser uma antena de médio ou alto ganho. Então isso aí depende de região. Mas primeiramente é a antena de UHF.
Tá, mas você falou aí do zelador. Eu fiquei preocupado um pouco com essa sua colocação. O síndico não precisa de uma empresa especializada, que conheça... E esteja capacitada para fazer essa troca desse sistema no condomínio?
Sim, precisa sim. Só que pequenos casos, mas hoje já ocorre, tem síndicos que deixam o zelador preparado, fazendo cursos, fazendo treinamentos para poder, em um momento de emergência, ele poder fazer uma situação ali emergencial. Mas é claro que sempre tem que ter um acompanhamento de um especialista, de um antenista, que a gente chama, para poder fazer todo esse sistema de coletiva.
Esse negócio de antena nunca foi tão famoso, um antenista, né?
Exatamente.
Esse antenista tá uma maravilha. Agora, me diga uma coisa, agora uma questão de utilidade pública. Esse receptor é caro, Rodrigo?
Olha, o receptor já foi caro, hoje eu digo que não. O receptor hoje no mercado, ele tem aí a sua média de valor aí entre 139 a 189, essa média.
E como é que funciona? Isso aí a gente está falando para o apartamento, para o morador, né? Como é que, para o condomínio é uma antena, não é isso?
Certo.
É um cabeamento, se instala uma antena lá no telhado do prédio e distribui para os apartamentos, é isso?
Perfeito, perfeito.
E se algum apartamento não tiver como passar esse cabeamento, como é que fica?
Bem, normalmente quando, hoje existe já tecnologias de conduítes apertados, que a gente chama, que às vezes a tubulação não passa a fiação, então tem que trocar a fiação, ou então ele tem que fazer uma nova tecnologia que é de conduítes apertados, que a gente vai estar explicando lá na Una Síndico também, pode procurar a gente lá.
Certo.
E aí o que ocorre? Todo apartamento tem que ter o sinal UHF chegando, senão não vai assistir a partir do dia 26 de outubro.
Bom, e vamos falar agora, a gente sabe que são poucos, mas existem síndicos ainda que ainda não têm essa informação, e vamos supor que passe dessa data e ele não faça absolutamente nada. O que que isso vai impactar? Eu já sei, eu quero só saber a sua resposta.
Bem, primeiro que a campanha dele não vai parar de tocar, isso é um fato. Então assim, a pessoa vai estar lá sem televisão e quando acontecer o corte do sinal analógico, vai parar a televisão, vai aparecer uma mensagem na televisão dizendo que a partir daquela data, só sinal digital agora. Então já vão correr no síndico e vão pedir, ó, tem que correr atrás. Ele vai ter que, assim, não é se virar, mas ele vai ter que correr atrás. E mais rápido ainda. Então a gente está dando essa informação agora. O nosso intuito é de informar bem a população, informar bem os síndicos para que eles possam se precaver e fazer, porque a gente tem muito tempo ainda.
E sabe? Evitar dor de cabeça, né?
Justamente. Então você não quer que a campanha toque. Por ter que chamando ele lá e falando assim, ó, os apartamentos estão chamando, é melhor ele já se preparar.
Bom, agora pergunta de um leigo. Aquele condômino que eventualmente tem uma TV a cabo, ele vai ser impactado com isso também ou não? Como é que funciona a questão de quem tem TV a cabo?
Olha, inicialmente não. As pessoas ela têm esse conceito de que TV a cabo ela consegue assistir. Sim, não vai impactar no ponto dele poder ter uma qualidade e quantidade de canais. Mas vai impactar um pouco na questão do sinal local. Então assim, tem gente que tem TV, que tem a TV por assinatura, mas não tem toda a grade local, um canal ou outro específico.
Certo.
Então com o sinal digital, a pessoa ela vai poder ter essa grade de canal específica aberta e poder ter a parte local, né? Propagandas, o que o pessoal tem interesse.
Muito bem, Rodrigo, então pra gente fechar, dê a sua dica, qual é a dica que você dá pro síndico, você hoje como técnico, como profissional da área que conhece muito isso e sabe que nós estamos no Brasil e o brasileiro entrega um imposto de renda no dia 30 às 4h30 da tarde, né? E eu tenho certeza absoluta que muitos brasileiros vão deixar pro dia 26 de outubro no finalzinho. Então qual é a dica que você dá para evitar isso, principalmente porque você não a gente está falando somente do síndico, a gente está falando de um universo de pessoas que estão envolvidas, né?
Isso.
Dê uma dica final aí para a gente poder fechar.
Olha, primeira dica que eu dou é que procure a gente lá na Una Síndico, um grande evento aí, a gente está participando, então a gente procura a gente lá para a gente poder citar mais informações. Mas o principal é que a palavra que eu gosto de falar é se prepare. Ele tem que se preparar. Então por mais que o brasileiro tenha esse costume de fazer as coisas no último momento, não deixe para o último momento não. Porque assim, o pessoal às vezes fica sem comer, fica sem vestir, mas sem televisão ninguém fica. Então
o síndico se prepara,
compre a antena, veja se o seu prédio já está com a coletiva pronta, se é o sinal digital ou não, e procure empresas especializadas com essas antenas e faça a instalação para não ter dor de cabeça.
Então vocês vão estar na Una Síndico lá com todas as informações e com todo o material, né? Todos os equipamentos, se o síndico precisar, né?
Sim, se o síndico tiver dúvida ainda mais e querer saber o que ele precisa utilizar, de todo o material, conversor, diferença de conversor, qual antena específica, inclusive até sendo mais detalhista, se ele fala o local que ele vai instalar a antena, onde é o condomínio, a gente orienta qual o melhor equipamento para ele utilizar. A gente está aqui para dar informação tanto do desligamento como também do material necessário, para ficar assim todo mundo satisfeito e não deixar de ver TV.
Perfeito. Rodrigo, queria agradecer a sua presença aqui. Pode ter certeza que a amplitude da informação vai chegar nos condomínios hoje e vai chegar muito mais na Una Síndico também.
E o Meia Hora vai estar sempre batendo nessa tecla, lembrando vocês, né? Mas é o que o Rodrigo falou. Se preparem.
Se preparem, não deixe para a última hora. Rodrigo, muito obrigado. Um grande abraço.
Eu que agradeço pelo convite e qualquer dúvida, estamos à disposição.
É isso aí, valeu. Bom, participe com a gente do programa, né? 9211-9441 e concorra a muitos brindes, né, Larissa?
É, doutor Condomínio, a gente está esperando a sua mensagem de voz para a gente passar aqui ao vivo.
Isso aí.
E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo condominial, acesse o site do condomínio.com. E não se esqueça do nosso canal no YouTube, hein?
Muito bem, inscreva-se lá no nosso canal que você vai receber todas as informações sobre o universo condominial.
O grande sucesso está de volta com o patrocínio da Folha do Síndico, Unasíndico 2016, grandes shows corporativos e olha quem vem por aí.
Olá, síndicos de Brasília, é o Jerry Adriani que está falando. Eu estarei com vocês na Unasíndico no dia 20 de maio de 2016. Façam já as suas inscrições. Um abração, tudo de bom e até lá, se Deus quiser.
Garanta já a sua vaga, unasíndico.com.br.
Pois é, Unasíndico 2016, você que é síndico não pode perder o maior encontro de gestores condominiais do DF. Os melhores palestrantes do Brasil, shows corporativos, conteúdo direcionado e sorteios de muitos brindes. Evento totalmente gratuito. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta já sua vaga, porque o prazo se encerra amanhã, hein? Unasíndico 2016... O maior evento do universo condominial. E eu estou aqui, ao vivo, a cores, com uma das maiores palestrantes mulher do Brasil, Adriana Albuquerque, que vai estar na Unasíndico falando sobre gestão das emoções condominiais. Preste bem atenção, síndico. Ela vai falar sobre gestão das emoções e ela mesma vai explicar isso. Adriana Albuquerque, boa noite.
Boa noite, doutor síndico, tudo bem?
Doutor Condomínio, não bagunça meu coreto.
Eu só queria saber se você estava ligado. Doutor Condomínio, é uma grande alegria de estar aqui com a sua equipe para falar para essas pessoas sobre esse evento que vai ser top.
Vai. Então, Adriana, você vai falar sobre a gestão das emoções. O que mais acontece, né, na vida de um síndico são fortes emoções, né? De todo tipo, positivas e negativas. Dá só um pequeno toque aí do que você vai falar. Não fala tudo, porque senão o pessoal não vai lá para assistir sua palestra. Mas dá uma dica aí, que a gente vai...
Vamos deixar com água na boca.
Isso.
Vamos deixar com desejo no ar.
Muito bem.
Então, olha só, nessa palestra que a gente fala, não é uma palestra comum, hein, gente? É uma palestra show. É algo assim que você vai para refletir, aprender, se divertir. E, logicamente, você vai receber ferramentas para você desenvolver competências e aplicar na tua área de atuação. Então, a gente vai falar de gestão das emoções. É um dos tópicos. Que eu vou falar de três passos para você poder superar aí os teus resultados, ser um síndico realmente efetivo, aquele que dá conta do recado, aquele que vai sair e vai deixar sua marca. Eu vou falar da visão boa de 60 graus, gestão das emoções, vou falar da gestão das emoções.
Muito
e
bem.
Vou falar também de deixar um legado, a sua marca, a sua assinatura. As pessoas olharem e perceberem, esse foi o cara que passou por aqui e realmente fez uma gestão efetiva.
Você sabe que a gente conhece muitos síndicos, Adriana, que saem de um mandato, às vezes de 7, 8 anos, e eles se entristecem muito com isso. A falta de reconhecimento por parte do condômino de todo o trabalho que ele desenvolveu ali. Né? O condômino, às vezes, ele é muito injusto com o síndico, né?
É verdade. Isso aí realmente acontece. E a gente quer virar esse jogo, né? A gente quer que as pessoas reconheçam esse trabalho. Mas antes das pessoas reconhecerem, o que tem que acontecer? O próprio síndico, ele tem que perceber qual é o meu papel. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha visão? O que eu preciso fazer de efetivo para realmente eu ser lembrado de forma positiva, né?
Sem dúvida.
E as gestões emocionais, se a gente vai falar sobre a gestão, a primeira coisa é o seguinte, eu gosto de trazer o conhecimento, mas linkado de forma efetiva, tá? De um conteúdo...
Um case, né?
Exatamente. Então eu vou, por exemplo, eu posso citar aí um grande filósofo que foi Kierkegaard, né? Ele foi muito inspirado por Sócrates. Sócrates foi o mais sábio dos sábios. Então os discípulos ficavam boquiabertos quando ele falava. Kierkegaard não foi diferente, ele aprendeu muito da fonte. E ele dizia o seguinte, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. O que ele quer dizer com isso e o que isso tem a ver com o nosso trabalho? Tem a ver o seguinte, às vezes a gente faz, toma algumas atitudes, as coisas não dão certo e a gente costuma ficar na mesma tecla. Né? Einstein falava o seguinte, é insano, é insanidade total você fazer a mesma coisa e querer ter resultados diferentes.
Sem dúvida.
Então, se você quer ter resultados diferentes, você tem que pensar o que eu posso fazer de diferente. Primeira coisa, você tem que olhar para dentro, é o autoconhecimento.
E autocrítica também, né?
Perfeito. feito? Quem sou eu? Exatamente. Quais são minhas habilidades, meus talentos, minhas competências? O que, que eu preciso melhorar? Não tem ninguém que seja o Superman que não precisa melhorar em nada, não é verdade? É,
exato. As pessoas costumam muito colocar a culpa sempre nos outros, né? Mas não olha que, às vezes, aquele problema que ele está enfrentando no condomínio, a gente lida com isso todo dia, né, Larissa?
É.
Muitas vezes é causado pelo próprio síndico. Não é nem pelo condomínio, ele que está criando aquela situação ruim para ele.
Perfeito! E o que, que se diz? O inferno são os outros. Isso também é da filosofia. Será? Uma outra máxima é, quando a gente fala assim, olha, relações humanas é tranquilo, se não fossem as pessoas. Então a gente está sempre com a tendência de culpar o outro. Alguém tem que ser culpado. E por que não, para você se diferenciar, seguir exatamente esse suprassumo do conhecimento, que é conhecer a si mesmo. Porque o que, que acontece? A espinha dorsal de que guarde era a angústia e o desespero. O síndico sente isso, é, gente? Desespero quando ele encontra uma saída no final do túnel. E angústia, porque ele fica com aquela coisa. Como é que ele vai resolver? Como
cobranças, é que ele vai
resolver? Cobranças mil dos condomínios. Cobranças mil, né? Cobranças mil de tudo que é lado. E a gente sabe que as atribuições dele são inúmeras. Ele tem o trabalho dele, ele tem a vida pessoal e ele tem o condomínio para cuidar.
Sem
né?
dúvida. Sem
então,
dúvida.
Quanta angústia que ele sente? Como se libertar delas? Primeira coisa, tomar decisões.
Sem dúvida. E a palestra vai dar esse caminho, né, Adriana?
Vai dar os três passos de como você fazer uma gestão emocional efetiva e se libertar desse desespero e dessa angústia. Quem não quer ser mais feliz e ter sucesso na sua gestão?
Pois é, gente.
Até então, eu fiquei curiosa para essa palestra, hein?
A palestra da Adriana vai ser a palestra que vai fechar a Una Síndico. Olhe bem. No sábado é a última palestra do evento em altíssimo astral para você que é síndico, que às vezes está desanimado. Sábado, na, a última palestra do evento, para fechar o evento com chave de ouro.
Pelo que ela falou aqui, eu vou ousar dizer o seguinte, os síndicos vão dizer, se eles são bonitos, eu sou Alain Delon.
É por aí. Adriana, eu queria que você falasse brevemente o seu currículo, só para que os síndicos saibam qual é a tua expertise. E a gente fecha aqui, vamos lá.
Então, eu sou palestrante há 17 anos de palco, mais de 1000 palestras realizadas, 500 mil de pessoas já assistiram e 100% de avaliação, eu acho isso fantástico. E tô falando isso pelo seguinte, eu sou também a quarta mulher a ir pro Japão fazer uma turnê de palestras para a comunidade brasileira e para empresários japoneses, né? Pela Expo Eventos Premium, empresa que atua Estados Unidos, Japão e Brasil. Isso aí, para mim, é uma grande honra, poder sair e representar o meu país falando disso, de superação, de gestão emocional, de relações humanas, de postura, atitudes e sucesso.
Que maravilha. Então, você que é síndico, não pode perder a palestra da Adriana Albuquerque. No sábado, é a última palestra do evento, falando sobre gestão das emoções. Ou seja, síndico, você que convive com essas emoções fortes, né? Muito mais negativas do que positivas, infelizmente, vai poder sair da Una Síndico já com um caminho, com um direcionamento depois da palestra da Adriana. É isso aí, Adriana?
É isso aí. A gente na vida quer duas coisas, sucesso e felicidade. Vai lá na Una Síndico, você vai aprender como fazer essa gestão das emoções, ser mais feliz, mais leve, fazer uma gestão efetiva e ter muito sucesso na tua gestão.
E eu vou antecipar uma situação para vocês aqui. Em breve, Adriana Albuquerque estará dando consultoria aqui no Meia Hora, com o Dr. Condomínio.
Opa!
Nos próximos programas, falando sobre essas emoções, né, Adriana?
Vai ser show, tudo de bom. Não vejo a hora disso começar.
Vai, logo começa. Adriana, queria te agradecer muito a sua presença aqui, tá? E até sábado, né? Sábado estaremos juntos.
Sábado estaremos juntos. Gente, olha só, você vai refletir, você vai aprender, você vai sorrir muito, você vai dar gargalhada, porque a gente vai fazer um trabalho muito interativo, dinâmico, você não vai nem sentir a hora passar.
Que maravilha. Adriana, muito obrigado então pela sua presença e até sábado na Una Síndico.
Eu que agradeço, até lá.
Um abraço.
Tchau, Adriana.
Um abraço. Tchau.
Boa noite.
Aconteceu no condomínio. Um oferecimento Grupo Grifo. A melhor proteção para o seu patrimônio condominial. 3340-7919. E Proativa Serviços Gerais. Excelência e qualidade de atendimento em terceirização de mão de obra. 3965-7278.
No teu condomínio?
Manda.
Bandido fantasiado, arromba e furta prédios em São Paulo.
Fantasiado.
Trajando roupa social, quipá, levando uma bolsa a tiracolo, o balconista Francisco Danilo Correia Rocha, de 20 anos, que emula sotaque estrangeiro, é bom, né? É acusado de se passar por um judeu para invadir apartamentos em condomínios nos bairros nobres de São Paulo. Acusado pelos crimes, chegou a ser preso em flagrante no dia 23 de fevereiro deste ano por furto em um condomínio. E no boletim de ocorrência, consta que Rocha usava cobertura religiosa de uso judaico e passou despercebido pelo porteiro.
Meu Deus.
De acordo com os relatos das vítimas, ao chegar aos prédios, Rocha inventava histórias sempre relacionadas a judeus e dizia que iria visitar um rabino ou entregar um documento da sinagoga e acabava conseguindo entrar na parte das suas tentativas. Uma das vezes que foi preso em flagrante, após um morador chamar a polícia, os policiais encontraram com ele R$350 subtraídos de um apartamento, uma chave de fenda amarela, ao detalhe, a chave de fenda era amarela, e um celular, furto de roubo anterior. Ele foi solto após o pagamento de R$880 de fiança.
Só.
Dois meses depois, durante o feriado de Tiradentes, quando os judeus comemoram a Páscoa, o Rocha foi identificado por câmeras de segurança de outro condomínio em Genópolis, lá em São Paulo. Um morador que é judeu ortodoxo disse que ele, o Rocha, é esperto, não se intimida e fala que nem os rabinos com sotaque meio americanizado e assim consegue enganar os porteiros menos atenciosos. Ele informa ainda que a comunidade judaica está assustada, preocupada e muito triste, principalmente porque a polícia tem agido com leniência. A Secretaria de Segurança, por sua vez, informou que a Polícia Civil identificou o suspeito por furtos à residência na região da Consolação. O advogado dele esteve na delegacia na semana passada e se comprometeu a apresentá-lo. Mas, na verdade, o Rocha do condomínio continua livre, leve e solto, agindo ativamente, sem qualquer constrangimento.
É demais, né?
Tá certo? Quer dizer, prendeu, soltou, entendeu? É que é aquele negócio? É por aí.
Sexto Sentido, com Larissa Carcu. Uma visão diferente sobre viver em condomínio.
Um oferecimento Síndico House. A solução para síndico profissional de seu condomínio. Ligue agora 4042-2004.
Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as garagens nos condomínios.
Quase não tem problema, né?
Pois é, que é um dos ambientes que mais geram atrito entre os moradores, né, doutor condomínio? Seja pelo número reduzido de vagas, pelas suas dimensões, pouco espaço para realizar manobra. Nossa, gente, problema que não para de chegar para os síndicos, né? A metragem das vagas é decidida pelo Código de Obras de cada município e deve ser seguida pelas construtoras no momento da construção do empreendimento. Acontece que os códigos não têm acompanhado a tendência do mercado por carros maiores. Isso tem se refletido diretamente no problema de falta de espaço nas garagens. Os moradores, eles têm que saber que eles também têm responsabilidade por isso. E devem ter consciência do tamanho das vagas ofertadas pelo condomínio, antes de se mudarem ou comprar um carro novo. A garagem, onde as vagas são fixas, a responsabilidade é do morador em ter um veículo compatível com a sua vaga. Caso contrário, estará em desacordo com as normas do condomínio, podendo sofrer sanções. Realmente já existem serviços e empresas que otimizam a garagem, que visa aumentar o número de vagas disponíveis, diminuir as vagas presas e aumentar o espaço da manobra dos veículos. Tudo isso dentro da mesma garagem. Mas é bom lembrar que esse tipo de serviço só pode ser contratado por condomínios em que as vagas são sorteadas periodicamente ou são soltas.
Isso.
Soltas.
É o mesmo.
Nos casos em que os condôminos são os donos da determinada vaga, né, de determinada vaga, ela não pode ter o seu tamanho ou local alterado. E para contratar um serviço desse tipo, busque empresas que já tenham experiência no setor. O ideal é que o seu quadro conte com engenheiros, arquitetos ou projetistas, que esses são profissionais com maior base para redistribuir as vagas corretamente, né? Pois é, galera, essa foi a nossa dica do Sexto Sentido de hoje e semana que vem tem mais.
E agora, brindes e promoções com o Doutor Condomínio.
Pois é, tá acabando, aliás, já acabou. Né, Jader?
Opa!
Elétrica e hidráulica, dois irmãos, três kits de lâmpada LED. Quem foram os felizardos, Jader Nogueira?
Então, Carlos Magno, final do telefone 9147.
Muito bom.
Rafael Pérez.
Demorou a salvinha hoje, né?
Ah, vai lá.
É que tem resposta do quiz ainda.
Ah, pois é. Rafael Pérez, final do telefone 77... 70.
E mais um.
Chega o barco, Mudim, vai.
Simone Mendes, final do telefone 2175.
Muito bem, vocês todos vão receber informações da Elétrica Dois Irmãos para pegar os seus kits lá ao vivo e a cores.
Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF.
Resultado do quiz. As assembleias precisam ser obrigatoriamente registradas em cartório? Sim ou não? Vem a resposta. O novo Código de Processo Civil não obriga o registro das atas de assembleias em cartório. No entanto, é recomendável que sejam, recomendável, não é obrigatório, que sejam registradas, pois isso torna as decisões públicas e permite, se houver necessidade, uma reconstituição do livro de atas.
Boa!
E quem acertou, Jader?
Opa, temos uma ganhadora aqui.
Ó, Magrão, tem ganhador, mano.
Aí! A nossa fiel ouvinte, síndica Aldaíris.
Opa! Oh, Aldaíris está ligada, parabéns.
Moradora e síndica da 509 do Cruzeiro Novo.
Bloco Ara 509, Aldaíris, nosso ouvinte, agora passou a ser nosso ouvinte assíduo. Parabéns, bacana. Aldaíris, você ganhou o nosso quiz e ganhou a famosa caneca. Com produção de Aldo Júnior e mesa técnica do DJ Magrão, estamos terminando mais um Meia Hora com Uma Hora na Rádio OK FM. Não é? Agora, Jader, parece que tem um recado aí, não tem, pra gente?
Opa, tem!
Bota esse recado aí ao vivo pra gente ouvir.
Olá, doutor.
Pera aí que vai dar certo.
Olá, doutor síndico. Aqui quem fala é Gui Renê, da Qualifoco Serviços, em contagem regressiva para esse grande evento dedicado aos síndicos, esse profissional que de janeiro a dezembro aí enfrenta obstáculos e tem que passar seu dia a dia elaborando soluções para o seu condomínio. A Qualifoco vai estar dando apoio a Una Síndico, como também o sorteio da viagem junto com o Una Síndico para a Costa do Sauípe. Quem será que vai ter essa sorte de descansar num lugar maravilhoso como esse, hein? Um forte abraço, até mais.
Eu
muito
quero.
Muito bem.
Eu quero.
Muito bem lembrado pelo guia. Qualifoco é que vai oferecer ao síndico que for sorteado na Una Síndico uma viagem, um fim de semana maravilhoso na Costa do Sauípe. Oferecimento Qualifoco Serviços. Grande abraço, Gui. Agora não é doutor síndico, é doutor condomínio, viu?
Estão querendo mudar o nome do programa, hein?
Não é, rapaz?
Fica a dica.
Fica a dica.
Quero mandar abraço, quero mandar abraço.
Manda abraço, vá.
Olha, um abraço para a Andréia, para a Francisca, para a Rayana, para a Daísa e para a Aurini, de uma loja de bolo muito famosa de Brasília, lá de Águas Claras, que me atenderam muito bem lá.
Sem jabá.
Um abraço para a Karina e para a Olinda. Né, a Karina, que eu conheço
é verdade, a Cacá. Um beijo, Cacá.
Um abraço especial hoje vai pro meu amigo Mário Sérgio, a esposa dele é Poliana, que me recebeu na casa dele no sábado com a massa que ele fez espetacular. Mário Sérgio, grande abraço. Mário Sérgio, grande abraço e pra Poliana também.
Um abraço a todos vocês. Agora arruma uma comidinha pro nosso xerife das piscinas que ele manda um abraço pra você aqui, viu? Eu queria mandar também um abração pra Fernanda Rocha, de Vicente Pires, que tá aqui ligada na gente, né? E aí, Jader?
Opa!
Manda aí um abraço para nossos ouvintes aí, que nem todos a gente consegue responder, né? Mas vamos
sim,
lá.
Sim, mas tem alguém aqui que sempre escuta a gente, a Edla.
Ah,
e a Stephanie, sua filha também.
Stephanie. Muda o nome da menina também, né?
A gente está mudando o nome de todo mundo agora.
Está uma bagunça isso aqui, ó.
Sim.
E aí, quem mais?
Então, aqui a gente tem o Rogério e Magnólia, o Veloso do Jardins Mangueiral.
Um abraço, Veloso.
A síndica Marília.
Marília também, dona Marília, grande abraço, espero a senhora não na síndico.
E o Alberto Alessandro, e Roberto.
Muito bom. E todos os outros, né, Jader?
Eu não consegui falar o nome pelo tempo.
Não consegue falar, que são muitos, muitos apps.
E para fechar, em homenagem ao Na Síndico, que vai ser realizada no Contemporâneo House, no CIA, para o síndico, ia mandar um abraço para os síndicos do CIA, que também tem condomínios lá, né?
E vão estar lá com a gente, juntinho com a gente. Gente, nós estamos terminando mais um Meia Hora. Um grande abraço a todos vocês. A você, síndico, fica ligado. Último prazo de inscrição da Unasíndico é amanhã, tá? E eu aguardo todos vocês na Unasíndico 2016. Um grande abraço, uma linda semana e até semana que vem.
Você ouviu na OK FM, Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. Elétrica Dois Irmãos, Rua 12, Vicente Pires. Grupo Grifo, a melhor proteção para o seu patrimônio condominial. Síndico House, a solução para síndico profissional de seu condomínio. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Okay.